Euronet Plus. Paulo Rangel, Francisco Assis, nesta hora de almoço de quarta-feira, dia de São João. Boa tarde a ambos. Vamos falar já das questões nacionais. Paulo Rangel, a situação em Lisboa, devido à pandemia, está num compasso de espera. Na verdade, talvez até alguns passos atrás, tendo em conta, nomeadamente, as medidas restritivas aprovadas para o comércio em Lisboa. Como é que vê a gestão feita pelas autoridades de saúde e também pelo Governo e até pelas autarquias da Área Metropolitana de Lisboa, numa decisão que também levou a alguma polémica e alguma troca de palavras por comparação a outros locais do país onde foram implementadas medidas mais radicais de confinamento?
Olha, eu vejo de forma muito crítica e não é de agora. Portanto, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, e quem está nas reuniões do Infarmed, como aquela que decorre hoje, sabe que desde 15 de maio que havia alertas para a situação em Lisboa. Não a contar que fosse tivesse esta expressão, mas com receio que pudesse ter. Segundo ponto, eu não compreendo como é que se pode estar desde o dia 26 de maio, portanto praticamente, eu diria, 4, 5 semanas, sem fazer rigorosamente nada e até passar a mensagem errada. E aqui, sinceramente, nós temos de responsabilizar, não é culpar, não é fazer alarido, mas é responsabilizar, porque nós estamos numa democracia e é preciso fazer o escrutínio. Em primeiro lugar, o governo, à frente de tudo, que andou, no fundo, esconder o lixo debaixo do tapete durante este tempo todo, até segunda-feira passada. Depois, as autarquias, porque há uma coisa que lhe vou dizer, quando o surto no Norte teve a expressão que teve, quem verdadeiramente resolveu os problemas em cada sítio foram os autarcas. Eu nunca vi aqui nem o Presidente de Câmara de Sintra, nem de Louros, nem de Lisboa, nem de Amadora, nem de Odivelas aparecerem nas televisões nos últimos 3, 4... A única pessoa que nós
Alguns autarcas, nomeadamente Bernardino Soares em Louros, apareceu mais, talvez, do que outros.
Foi o único que apareceu a dada altura, não é? Mas antes dele, houve um autarca que até foi praticamente posto de parte, que foi o autarca da Zambuja, que com uma declaração controversa, e essa aí é lamentável, mas ele estava extremamente preocupado com a situação. Foi a única pessoa. E praticamente o Primeiro-Ministro António Costa, praticamente o ostracizou. Quando a preocupação que estava por trás daquele foco que estava ali a surgir era verdadeira. Portanto, em primeiro lugar, é isto. Eu não sou contra o desconfinamento, pelo contrário. Até acho que talvez nós no desconfinamento já devêssemos ter ido mais longe. O problema não está no desconfinamento, está nos sinais e no modo como ele está a ser feito. E aqui, sinceramente, o Primeiro-Ministro tem responsabilidades enormes e o Presidente da República também tem algumas. Porque eles passaram, desde que se começou o desconfinamento, passaram a vida em mergulhos, em praias, em restaurantes, em espetáculos, foram ao campo pequeno, foram isto, foram aquilo, constantemente, quer dizer, vamos cá ver.
Coloca o Presidente da República e o Primeiro-Ministro no mesmo plano?
Eu neste plano ponho, porque estão os dois, ainda agora o Presidente da República diz que têm que estar todos muito unidos e que tem que sair uma mensagem muito unida, etc. Quer dizer, vamos cá ver. Tem que sair uma mensagem unida se ela for uma mensagem correta. Se ela não for correta, os partidos da oposição têm que fazer uma crítica e uma denúncia e pôr os pés à parede a partir de certo momento. Enquanto as coisas estão a ser geridas com responsabilidade e de uma forma aceitável, eu até compreendo que haja alguma contenção nas críticas. Quando elas estão a ser claramente mal geridas, não pode deixar de haver.
Mas o Presidente e o Primeiro-Ministro não estão no mesmo plano exatamente.
Não estão, porque as competências são as competências são claramente do Governo.
Com isto quero perguntar se o Presidente da República poderia ter, de certa maneira, descolado, uma vez que está a ser visto um pouco como um parceiro de braço direito.
Isto é o que eu estou sempre a dizer, e o Sr. Presidente sabe disso, porque com certeza que houve aqui os nossos comentários. Porque, vamos cá ver, uma coisa é desconfinar e dizer, atenção, é preciso tomar medidas e cuidados, etc. Outra coisa é criar os próprios serem um mau exemplo. Tem a ver com o 1º de maio, já foi dado um mau exemplo. Tem a ver com a manifestação contra o racismo, que é perfeitamente legítima e justificada, mas que não pode ocorrer, aliás não ocorreu só em Lisboa, ocorreu também no Porto, nas condições em que ocorreu. Eu vejo o Bloco de Esquerda agora muito e o PCP muito preocupados, eles foram os principais incentivadores deste tipo de manifestações. Eu não sei se foi Se foram as idas à praia dos grandes dirigentes nacionais, ou ao campo pequeno, a espetáculos, ou se foram as manifestações, se isso em algum caso contribuiu para alguma infecção, até admito que não tenha contribuído, só contribui para que as pessoas que estão em casa e que fizeram um esforço descomunal se sintam mal e
Vamos,
digam, afinal, como é que é isto?
Francisco Assis.
Bom, eu creio que aqui foi, o que foi mais negativo foi o discurso que se fez passar a partir de determinada altura, que foi a ideia de que existia um milagre português. Eu acho que isso foi profundamente errado. Como agora várias pessoas têm escrito, nem neste momento estamos perante uma situação trágica. Creio que esta situação é uma situação que vai ser, com maior ou menor dificuldade, resolvida e não vai pôr em causa o processo de desconfinamento que é absolutamente necessário no nosso país. Sou pena de não morrermos da doença, mas morrermos todos da cura. E alguns, particularmente mais depressa do que outros, infelizmente, por razões que são mais conhecidas. A verdade é que nós, portanto, como dizia, se não estamos a viver agora uma situação trágica, também não vivemos, na altura, uma situação de milagre português. E tentou-se vender essa ideia.
Estão no mesmo plano os vários protagonistas políticos?
Nesse plano estão claramente. O discurso foi exatamente o mesmo e foi um discurso que passou e que foi um discurso que, de certa maneira, foi absorvido pela sociedade portuguesa. Se há um milagre português, é evidente que há depois uma tendência para o relaxamento nos comportamentos individuais de cada português em concreto. E isso creio que foi o aspecto mais negativo de tudo. Estamos numa situação grave, que está, felizmente, relativamente localizada. O problema hoje já não é só em Lisboa. Há outras zonas do país onde há focos de transmissão da doença, que estão, de resto, devidamente inventariados e onde se têm procurado encontrar as respostas adequadas. Mas a verdade é que esta oscilação entre a euforia e a depressão, que tanto nos tem acompanhado noutros momentos, uma vez mais se manifestou também nesta questão da pandemia, e não tenho dúvidas nenhumas que isso foi negativo. Pois, já que isso também, algumas coisas ocorreram que não deveriam ter ocorrido. Algumas, a questão, sobretudo, até no plano simbólico, não é tanto a questão de saber se, por exemplo, da manifestação da CGTP do 1º de maio resultou objetivamente e concretamente qualquer surto infeccioso, provavelmente não resultou. Agora, a questão é simbólica. Projetou-se, de facto, uma ideia errada para o país. Recordemos que ele já teve uma fase muito aguda na região norte do país, em particular na zona do Porto, e foi felizmente resolvida com uma ampla colaboração entre as autarquias e o governo
E
e
partilha
a
desta opinião de
administração
Paulo
local.
Rangel que na zona de Lisboa não aconteceu a intervenção de
Eu não
autarcas
confesso que não,
como no norte do país?
não, não, eu não estive suficientemente atento ao comportamento dos autarcas da zona de Lisboa para me pronunciar com rigor acerca do mesmo. Agora, o que estive atento, por exemplo, foi ao comportamento do presidente da Câmara do Porto, que foi um comportamento, e tem sido, aliás, ainda nesta fase, um comportamento absolutamente exemplar. Ainda esta semana, ou na semana passada, ele tomou uma decisão corajosa, mas uma decisão absolutamente correta, a meu ver, que foi a decisão de não permitir a realização de um determinado espetáculo que estava previsto para a noite de ontem no Porto. Porque sabendo até que era a noite de São João e apesar de todas as restrições, era sempre de temer que pudesse haver um movimento nas ruas um pouco acima do desejado e, portanto, não teve o menor receio a impedir a realização de um espetáculo. Há um caso concreto deste país
Sim.
e que considero paradigmático, foi a ação do Presidente da Câmara do Porto neste processo.
Paulo Rangel, neste contexto, como é que vê tudo aquilo que foi montado, até do ponto de vista mediático e político, a propósito da confirmação da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa, muito comentada, até porque acontece na zona de Lisboa, que neste momento vive esta situação, mas sobretudo porque aconteceu basicamente, com uma reunião de vários ministros na própria com o anfitrião Marcelo Rebelo de Sousa, com a Federação Portuguesa de Futebol, inclusivamente num dia em que se marcavam 3 anos dos incêndios de Pedrógão Grande.
Eu considero que esse é talvez o ponto de viragem, porque é quando se atinge o cume da falta de bom senso e de sensibilidade até, não é? Pronto. Eu já não vou falar que era o dia 17 de junho, enfim, pronto, enfim, podia ser uma coincidência, foi uma coincidência com certeza, a UEFA não tem isso consertado. Agora, o que eu acho é que não tem sentido absolutamente nenhum fazer aquela coisa fiérica, não é? Portanto, uma com pompa e circunstância. Porque a Liga dos Campeões veio para Lisboa, quer dizer,
E o
olha, isto era um
evento em
bom
si,
sinal.
Paulo Rangel? Também.
Como
O
o
evento
evento em
em
si,
si.
sinceramente, ouça, pronto, eu não tenho este lado, digamos, patrioteiro, festivaleiro. E não considero que ame menos o meu país por causa disso, mas eu nunca ninguém me ouvirá dizer que os portugueses são os melhores do mundo. Não. Os portugueses são o povo que eu mais gosto, que é uma coisa diferente. Esta ideia patrioteira barata, é que leva a estes exageros. E, sinceramente, eu acho que aqui as pessoas percebem, mas como é que é possível? Esse contraste foi tal. É tal, digamos assim, as elites políticas às vezes parecem tão desligadas da realidade. Porque repara aqui o problema para mim. O país está à beira de uma crise económica sem paralelo. As pessoas estão aflitíssimas. E nós andamos a festejar coisas de futebol no meio de uma crise, ainda por cima com índices sanitários que causam preocupação. Eu estou totalmente de acordo com o Francisco Assis quando diz que isto não é tragédia nenhuma. Claro que não é. Mas é um problema que nós temos. Quando há um problema sério, nós temos de resolver. Não quer dizer que ele seja um problema trágico. É para evitar que ele um dia possa ser. Fazer disto uma festarola que foi com esse clima que foi feito. E depois ainda vir dizer que isto é um prémio para aquela declaração infeliz do Primeiro-Ministro para os profissionais de saúde. Quer dizer, sinceramente, é tudo tão, eu diria, é tudo tão triste do ponto de vista, digamos, da responsabilidade pública. Repare, há uma coisa que eu não compreendo, por exemplo, eu vejo o Primeiro-Ministro todos os dias na televisão, de manhã à noite, 500 entrevistas, quer dizer, numa altura destas é preciso sobriedade.
Francisco Assis, só uma nota em relação a este momento, Liga dos Campeões em Lisboa. Partilha desta opinião de Paulo Rangel?
Partilho até vou um bocadinho mais longe, na medida em que eu tenho uma divergência de fundo em relação à decisão de trazerem a Liga dos Campeões para Portugal. Acho que é uma decisão errada, acho que é um risco desnecessário. Por outro lado, vai obrigar provavelmente a que, por exemplo, as forças policiais, que neste momento, ao que se sabe, já estão completamente exaustas pelo extraordinário trabalho que têm desenvolvido ao longo dos últimos meses, ainda que tenham que se confrontar com um trabalho adicional, de dimensões que nós neste momento nem sequer conseguimos verdadeiramente antecipar. Porque nós ainda não sabemos verdadeiramente quem é que vem, em que circunstâncias é que as pessoas poderão vir. Parece que não vai haver espectadores no, nos estádios, embora isso num primeiro momento até tivesse sido admitido. Admitido e até muito aplaudido. Mas
Fazer estes jogos em
neste momento, depois.
condições sanitárias adequadas, na sua opinião, ainda assim não garante, e
Não,
é
eu
demasiado
creio que neste momento
arriscado.
nós estamos ainda com uma gravíssima crise sanitária. Podemos ter um problema sério de segurança. Já se verificou que a criminalidade, ainda que de forma não muito expressiva, mas aumentou nos últimos tempos e pode continuar a aumentar, porque neste momento as forças de segurança estão muito concentradas noutro tipo de tarefas que nós todos acompanhamos diariamente. Ora, nós vamos ter 8 equipas europeias, hipoteticamente
pois,
3 equipas
ainda não pus outro
espanholas, duas
lógico
de
claro.
Madrid.
Agora é que está.
Madrid fica muito perto
Bora.
de Lisboa. São equipas com muitos adeptos que, evidentemente, vão ter a tentação de se deslocar à
Já,
cidade onde,
já,
está, onde as
já,
suas
se calhar
equipas estão a
não.
disputar o título
Eu
europeu.
posso
Eu
ligar-me
creio
outra
que foi uma
vez,
decisão
não é?
errada, uma decisão ponderando as vantagens que
Quem é que está a falar?
podem resultar em termos de imagem de
Não.
Portugal e em termos de
Estou a dizer a rádio.
alguma
Mas, Schmidt,
atividade
o teu voz
turística
ainda
gerada
conheço. E que eu sou das seis
pelo crescimento
leoninas.
e as grandes desvantagens. Em termos sanitários, em
Pois
termos
é que eu não tenho
de
máscara
segurança,
aqui, mas
eu creio
quem é esse
claramente que
gajo? É
as
o
desvantagens
Assis?
superam as vantagens. E, portanto, eu tenho uma posição muito clara, que é uma posição crítica em relação à
Então,
própria
sou
decisão de
pessimista, está
trazer
bem, é o costume.
esta fase final da Liga
Então, que
dos
horas são?
Campeões para Portugal.
Uns
E eu é de
minutos ainda
quando?
só para falar do orçamento suplementar, antes dos temas europeus, também de certa maneira podem estar ligados, mas ainda assim, Paulo Rangel, para já na primeira
São
votação
9 minutos.
tivemos a viabilização
Mas se calhar
com a
fico
votação do
já.
PSD e
Tu deixa
também da
estar.
restante
Deixa
esquerda
ficar.
parlamentar. Estamos em trabalhos de especialidade, a votação final global agendada para 3 de julho. Na sua perspectiva, ainda há
Não, são
aqui algo que
44.
o PSD pode trazer em sede de especialidade para melhorar o orçamento e, por outro lado,
Opa, então vou
para atalhar
desligar.
caminho em relação ao tempo que temos disponível. Este
Está bem,
orçamento
ok.
é
Tchau.
algo irrepetível no sentido que, provavelmente, este alinhamento pode não
Nossa, tu
repetir-se e
queres
não
agora
deve
para
repetir-se,
andar-me
pergunto-lhe,
para trás?
já no orçamento regular, com as contas de 2021.
Neste momento, este orçamento suplementar é evidentemente absolutamente necessário, não é? Portanto, não há dúvidas de que as contas, por razões óbvias, derraparam e, portanto, tem de haver aqui um orçamento suplementar, não há outra hipótese. Eu penso que é responsável, para já, pelo menos, dar um sinal no sentido da viabilização, mas não do apoio. Eu acho que há aqui muita opacidade, não há aqui escolhas claras, há aqui falhas de explicações em várias áreas e uma tentativa de ir a tudo ao mesmo tempo que não é totalmente transparente. Portanto, eu penso que a especialidade vai ter de ser um exercício muito, 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 muita competência por parte do Parlamento. Não gostei também do condicionamento que o governo tentou fazer dos poderes do Parlamento nesta área, sinceramente. Eu acho que é prudente viabilizar, não há para já. Na especialidade, procuraria obrigar o governo a, por um lado, ser muito mais claro nas suas prioridades, não a ir a tudo ao mesmo tempo. Se não houver uma grande transparência quanto ao que está, às várias rubricas que estão em jogo, eu acho que é de ponderar se deve viabilizar ou não,
Mas
portagem
eu
pura e
colocava a questão
simples.
já mais um pouco à frente, ou seja, daqui a 4, 5 meses, aprovado este orçamento suplementar, este momento de emergência, também com a clarificação do quadro europeu, colocar-se-á a questão das contas de 2021 com o orçamento regular do Estado. Deve o governo de António Costa contar com o mesmo sentimento de viabilização que preside à
Repare,
posição do PSD neste momento?
não, quer dizer, enfim, eu não vou falar
Obviamente
aqui.
que um orçamento não foi apresentado. Obviamente, eu sei
Nós não
disso.
conhecemos esse orçamento, é a primeira coisa. E, portanto, aqui eu acho que é preciso olhar para a situação do país, que está sempre uma situação de crise, e de tentar fazer uma oposição construtiva,
Mas
isto é, que melhore
politicamente não deve o
as propostas
PSD
de governo.
substituir-se ao apoio tradicional à esquerda que pode
Não,
neste momento?
repare, não, quer dizer, o PSDI deve ter uma posição absolutamente coerente com aquilo que tem tido, que é, se o documento for bom e for adequado, ou se não for, mas for adaptado, o PSD deve ter uma atitude construtiva. Construtiva pode ser reprovar um orçamento, se ele não for bom. Isso é que é uma atitude construtiva. E, portanto, nós temos de ver o que é que vai acontecer na altura.
Mesmo
Mas,
que isso leve a uma
sinceramente, eu
crise
penso.
política em tempos de pós-pandemia?
Repare, quer dizer, vamos cá ver, nós vamos ter uma crise económica brutal. E, portanto, se o governo não estiver à altura das suas responsabilidades, nós temos que avaliar isso. Quer dizer, em cada momento tem de ser avaliado. Eu não estou a pôr sequer essa hipótese como uma hipótese positiva ou negativa que vá acontecer. Estou só a dizer o seguinte: só perante a circunstância concreta e os objetivos concretos é que se podem tomar decisões. Portanto, é evidente que numa situação de crise tudo recomenda prudência, mas a prudência não pode ser só do lado da oposição, tem de ser também de um governo. Se o governo não for dialogante e quiser ir por um caminho errado, não faz sentido estar a corroborar essa estratégia, quer dizer, não faz sentido. Portanto, temos que ver em cada momento o que está em causa. O que eu peço é que todos os atores políticos portugueses têm um sentido de responsabilidade, mas isto em primeiro lugar aplica-se ao governo, não se aplica à oposição. E, portanto, se o governo não for capaz de mostrar esse sentido de responsabilidade, evidentemente que é preciso daí tirar consequências. Mas eu acho sinceramente que, infelizmente, esta é a minha, eu diria, intuição, os dados económicos serão tão graves que todos serão obrigados a um exercício de responsabilidade. Esta é a minha intuição. Espero que esteja errada, porque isso seria muito bom para Portugal. E para os portugueses em particular.
Francisco Assis, muito
Mas
rapidamente, em
veremos.
relação às viabilizações e aos parceiros com que, ou pelo menos os fatores que podem calcular para os cálculos do governo fazer passar as suas contas, neste momento aparentemente está clarificado relativamente o
Sim.
caso, mas daqui a 4, 5 meses a questão pode ser diferente?
Portanto, aqui há 4, 5 meses a questão coloca-se de forma diferente, não é? Porque é que o PSD já disse que viabilizava este orçamento suplementar, mas reserva o direito, naturalmente, que aliás é natural, de ter toda a liberdade no, na apreciação do orçamento do Estado para 2021. E, por outro lado, também li esta semana num semanário, ou no final da semana passada, que o governo continuava a privilegiar um entendimento com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, que inclusivamente até iriam falar com esses dois partidos acerca do famigerado documento que estará a ser elaborado para perspectivar o Portugal pós-pandemia. Se assim for, se isso for verdade, isso significa que já foi feita uma opção por continuar a garantir o apoio ao orçamento à esquerda, o que dificultará certamente qualquer perspectiva de entendimento sério com o PSD. Agora, eu também estou convencido que a situação, infelizmente, vai ser de tal maneira grave que este tipo de pequenos cálculos acabará por ser um pouco furada, não é? Portanto, vamos esperar, vamos ver qual é a situação do país, quer em termos sanitários, quer em termos económicos e sociais, em outubro próximo, porque isso vai determinar fortemente a forma como os vários agentes políticos se vão posicionar em relação à questão orçamental. Agora, é evidente que tem que haver sentido de responsabilidade de todos. Não é sentido de responsabilidade especialmente do governo, especialmente dos partidos da oposição. Tem que haver um sentido de responsabilidade de todos os partidos políticos com representação parlamentar, porque há alguns consensos neste momento que são necessários. Nós não estamos numa fase normal da vida política, porque não estamos numa fase normal sob nenhum ponto de vista na sociedade portuguesa.
Vamos debater agora rapidamente a questão europeia. Estamos no início de um processo de 18 meses em que a Alemanha assume a presença rotativa da União, depois Portugal, no fundo, vai assumir a presidência a partir de janeiro e Sexa-Eslovénia em julho. O trio de presidências, assim está basicamente definida esta forma de trabalho, implica coordenação e já esta semana Angela Merkel esteve reunida com os responsáveis de Portugal e da Eslovénia para definir algumas ideias. Sem surpresa, Paulo Rangel, obviamente a pandemia vai marcar, no fundo a presidência portuguesa vai também apanhar em cheio com a questão da recuperação económica, mas pergunto-lhe se de facto, apesar de tudo, não é relevante que seja a Alemanha ou o Leme nesta fase de emergência importante para a Europa que, com o poder e a influência que tem, a Alemanha possa carrilar, e agora depende da opinião, se para o bom sentido ou com algum risco, a Europa para um caminho seguro de recuperação.
Olha, sinceramente, eu penso que é uma coincidência pura e simples, mas para o projeto europeu é positivo que a Alemanha tenha a presidência no início desta fase. E mesmo para Portugal também é bastante positivo, porque a nossa presidência é logo a seguir, e portanto julgo que isso que é positivo. E é positivo porquê? Por duas razões. Primeiro, porque evidentemente a Alemanha, eu até diria por três razões, a Alemanha tem um peso decisivo e portanto, isso só por si seria um fator de relevância, mas o segundo é este. Neste momento, nos vários partidos alemães, ainda ontem eu tive, enfim, uma reunião com vários membros do Bundestag, do Parlamento, da Câmara Baixa do Parlamento Alemão, aliás, dos vários partidos, e existe, digamos, uma ideia de que o projeto europeu tem aqui um momento crucial e, portanto, que é preciso que os líderes políticos dos vários países, mas em particular alemães, estejam à altura dessa responsabilidade. E esta consciência é positiva. E depois há uma terceira coisa, é que se a Alemanha, estando ao leme da União neste semestre, que é o semestre em que se vai, no fundo, definir, digamos assim, o modelo de recuperação, evidentemente que está um pouco mais cerceada, ela estaria numa situação mais livre, de mãos mais livres, digamos assim. Assim, ela própria tem de exercer essa responsabilidade e, portanto, isso também é positivo. Portanto, eu julgo que estes são três fatores que contribuem para dizer que isto é positivo. Agora, enfim, é preciso perceber que as divergências continuam a ser muito grandes, mesmo quanto ao fundo de recuperação. Não são apenas os frugais, como muita gente julga, obviamente que esses têm essa posição de que só querem empréstimos, não querem subsídios, enfim, posição que nós já falamos aqui muitas vezes. O grupo de Visegrado, por exemplo, quer acabar com os chamados reembolsos, que justamente ajudam muito esses frugais. Quanto aos critérios de distribuição, existe praticamente uma divergência unânime, quer dizer, cada país quer um critério diferente e, portanto, estamos com algumas dificuldades. A própria Alemanha, é aí ao lado da Holanda, quer que o empréstimo que vai fazer, no fundo, a Comissão Europeia, não é? As tais obrigações europeias, que comece a ser pago ainda antes de 2028. Portanto, há aqui várias interrogações. E depois, uma coisa que me permita dizer, que eu quero dizer, eu lamento muito, mas quer dizer, nós temos também a pensar no futuro da Europa há 10, 15, 20 anos, e Portugal, que tem a presidência, está a desvalorizar por completo uma iniciativa que os alemães e os franceses querem levar para a frente, que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. Aliás, o Conselho ia tomar uma posição, o Coreper, na segunda-feira, e não tomou apenas por causa de Portugal. Talvez tome hoje. Mas quer dizer, esta desvalorização. É lamentável. Portanto, eu acho que Portugal aqui, obviamente que a recuperação económica é a prioridade imediata, e aí nós com certeza que estaremos alinhados com este trio de presidências, mas é uma pena que, quanto também à projeção do futuro da Europa, que obviamente esta crise também relança, Portugal não seja um dos países que é o maior dinamizador, ou dos maiores dinamizadores
Mesmo com a
desta
presidência?
conferência. Mesmo com a presidência, portanto, é uma coisa extraordinária. Enfim, eu já fiz esta crítica. Primeiro fiz pelos canais próprios, junto dos nossos canais em Bruxelas, fiz diretamente ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, até num debate, enfim, discreto. Mas depois disso, a verdade é que ele, aliás, de uma forma que eu diria até um pouco cínica, diz que estão muito, que querem realmente qualquer coisa, mas a verdade é que Portugal ainda segunda-feira bloqueou isto, portanto, porque não tinha posição. Quer dizer, como é que um país que vai ter a presidência não tem uma posição sobre esta matéria quando os outros 26 já têm? Quer dizer, portanto, é
Francisco
absolutamente
Assis.
extraordinário.
Francisco Assis, presidências a caminho da recuperação económica da Europa.
Bom, eu creio que o Paulo Rangel acabou de fazer traçar um cenário muito realista do que nos espera e das dificuldades que nos esperam, porque, na verdade, são ainda muitas as divergências nos mais diversos domínios. E há aqui uma questão que já foi aflorada no início do programa, que é a questão dos parlamentos nacionais terem de ser chamados a pronunciar-se sobre esta questão. E aí poderemos ter sérias complicações. De facto, a Europa não se divide entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, entre a Europa dos frugais e a Europa dos gastadores. Essa ideia um bocadinho primária da Europa, que por vezes nós também aqui em Portugal cultivamos excessivamente, essa ideia não corresponde à realidade. É bastante mais complexa. Ora, quando estamos perante decisões desta natureza, que têm um impacto direto na discussão pública interna de cada país, nós estamos a falar de um conjunto de democracias. Isto, a Europa não é uma entidade homogénea, unificada, que responde sim ou não perante qualquer situação que lhe apareça. Na Europa é um conjunto de países, de democracias, onde existem parlamentos onde estão representadas variadíssimas forças políticas, muitos deles hoje muito fragmentados, e que no limite, e bem, têm opiniões públicas nacionais perante as quais os governos e os parlamentos têm que responder e cuja representação têm que assegurar. E por isso eu prevejo que isto seja um processo ainda muito longo e muito, sobretudo, muito complexo e muito difícil, e estou certo que vai ser o trabalho que espera as próximas presidências, nomeadamente a presidência portuguesa no início do próximo ano, vai ser um trabalho extraordinariamente difícil, para o qual temos que estar muitíssimo bem preparados.
O facto da Alemanha pegar no leme 6 meses antes é
Eu acho
também
isso bom, acho
favorável?
isso bom. Acho que isso foi um acaso, mas que foi um acaso, neste aspecto, foi um acaso feliz, porque, evidentemente, a Alemanha já se percebeu que tem aqui um papel absolutamente fundamental, não apenas por ser a potência económica que é no contexto europeu, mas porque realmente é aqui um país que consegue dialogar com várias países com perspectivas diferentes ao mesmo tempo. E por isso tem um papel absolutamente nuclear, e a própria figura da chanceler Merkel acabou por adquirir aqui uma dimensão que a torna, de facto, uma personalidade absolutamente central em todo o processo negocial europeu. E nessa perspectiva, creio que é bom que a Alemanha assuma no imediato a presidência europeia.
Muito rapidamente, só Paulo Rangel, em relação às reciprocidades dos turistas em vários pontos da Europa, as restrições de ligações aéreas, há uma queixa de Portugal em relação a algumas nacionalidades. Eu tenho apenas 2 minutos para uma nota muito breve de cada um sobre esta matéria, Paulo Rangel.
Eu acho que aí o governo português esteve muito mal, ou pronto, o ministro dos Estrangeiros, depois o primeiro-ministro corrigiu o tiro. Porque
Já estou.
as restrições que existem, que algumas delas são de lamentar, não são contra Portugal. São, têm como base um conjunto de critérios objetivos que nós podemos considerar apertados de mais ou apertados de menos, isso é outra questão, mas que se aplicam a vários países que não cumpram esses critérios. Aliás, mesmo a Agência para a Segurança da Aviação na Europa, ela própria pôs sempre os aeroportos de Lisboa e do Porto numa lista, digamos, de aeroportos que exigiam condicionamentos. E, portanto, o que eu digo é o seguinte, para nós o essencial é nós tentarmos resolver o problema em Portugal. Pronto, que não é um problema dramático, eu acho que é um problema controlável, mas para o qual nós temos de nos mobilizar todos. Se os nossos números forem bons, esses problemas desaparecem.
Agora, não é sinal de descoordenação a nível europeu?
Não, evidentemente que há um problema quanto a Schengen e descoordenação. Pois há um problema, isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas isso não tem a ver com Portugal, com os portugueses serem admitidos ou não serem. Portugal também tem as fronteiras fechadas com Espanha. É que Portugal não pode vir reclamar. A Espanha já abriu todas as fronteiras, só não abriu com Portugal porque Portugal não quer. Portanto, Portugal não está a cumprir também os critérios europeus. Portanto, qual é a legitimidade que tem para falar? Quer dizer, portanto, vamos cá ver. Sinceramente, o que eu digo é o seguinte, não vamos atrás de nacionalismos bacocos. Vamos resolver o problema que temos hoje em Portugal, de termos com um número de infecções mais elevado do que seria de esperar nesta altura, e resolvendo esse problema. Pode ter a certeza que os outros se resolvem naturalmente.
Francisco
Portanto,
Assis.
É por aí o caminho.
Um minuto.
Eu acho que há aqui um problema de coordenação que deveria ser resolvido. Também acho que não há aqui, obviamente, nenhum complô contra Portugal. Acho que a teoria do complô é uma teoria para consumo interno e a propaganda para consumo interno, não mais do que isso. E é negativa do meu ponto de vista, porque apela de facto a esse nacionalismo primário que me repugna profundamente.
Opinião de Francisco Assis e Paulo Rangel no Casa Comum desta semana. Encontramos-nos na próxima quarta-feira. Boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.